Serial Blog Podcast.
E aí, pessoal, sejam bem-vindos para mais um Serial Blog Podcast, o podcast da Revista Nerd sobre séries. Aqui na www.revistanerd.com.br/podcast, o seu Serial Blog. E hoje teremos Dexter, The Boys, Gangs of London, American Goods, O Gambito da Rainha e muito mais, galera.
Notícias da semana.
As notícias da semana, não teve nada assim de interessante essa semana que modificou o mundo das séries. O que eu posso citar aqui mais é que apareceram mais imagens do revival Dexter. Não sei se vocês lembram de Dexter, aquela série do serial killer que matava assassinos com terror de sadismo e crueldade assim, extremos. A série ficou muito famosa, estreou em 2006 no canal Showtime. Infelizmente, ela teve aquele efeito Lost, que é uma série boa com um final ruim. O final dela foi muito fraco. Como é uma série antiga, eu posso até falar aqui mais ou menos o que aconteceu, porque é um spoiler. Tá, é spoiler. Só que no final ele desaparece no meio do oceano, simulou sua própria morte. Isso eu posso falar porque nesse review aí volta. Mas agora, muitos anos depois, nós teremos mais uma minissérie para fechar a história do Dexter, que vai contar com 10 episódios. Eu estou muito curioso para ver o que vai acontecer aqui, e eu presumo que vocês também. Então vamos aguardar essa produção, porque por enquanto está em marcha lenta por conta dessa pandemia, mas já começaram-se a contratar alguns atores. Vamos ver o que vai dar, galera. Da mesma forma, a série The Boys está indo para sua terceira temporada, criando episódios extremamente polêmicos. Eu já falei dele semana passada, e essa semana eles divulgaram, na verdade, Eric Kripke divulgou em seu perfil no Twitter algumas fotos de propagandas de armas para mulheres. Parece uma senhora com uma 12 nas mãos e atrás dela um cartaz com inscrições em rosa. Não explicaram muito o que é isso, mas provavelmente aquelas propagandas que aparecem durante os comerciais, porque a Vogue International, ela domina a mídia, ela tem diversos produtos trabalhados, então eles têm monopólio total e tudo que eles colocam faz sucesso nas televisões. Fora isso, nada de roteiro, nada de importante, e é só os atores divulgando suas fotos, tirando seus selfies e postando. E o pessoal que é fã fica em alvoroço a cada foto nova mostrada.
Episódios da semana.
Vamos dar continuidade aqui, pessoal. Para finalizar essa semana fraca, na minha sessão de indicação, eu coloquei uma série, caramba, que ela me surpreendeu. Gangs of London. Ele não tem um nome em português ainda, que seria Gangue de Londres, mas o canal Star divulgou o nome original. Por que que eu me surpreendi com essa série? A série tem um nível de violência extremo. É uma mistura praticamente de Peaky Blinders com Game of Thrones. Por falar em Peaky Blinders, o ator principal da série, Joey Cole, ele é o John Shelby, o irmão do Tommy Shelby, dos Peaky Blinders. E ele está muito bem na série. Ele é o chefe da família depois que o pai dele é assassinado. Isso acontece no primeiro episódio. E a série mostra a guerra entre as gangues que dominam a cidade de Londres. Eu vou dar uma passadinha rapidinha aqui na sinopse para vocês terem uma ideia. Gangs of London. Situado no coração de Londres, uma das cidades mais dinâmicas e multiculturais do mundo, Gangs of London conta a história da cidade sendo dilacerada pelas turbulentas lutas de poder das gangues internacionais, que a controlam, e o súbito vácuo de poder criado quando o chefe da família do crime mais poderoso de Londres é assassinado. Para quem gosta de uma série de gangster bem violenta, bem como eu falei anteriormente, visceral, essa série é ao concurso para ser assistida. Cada episódio tem 50 minutos, só que passa muito rápido e provavelmente ela vai voltar para a segunda temporada, porque a primeira fechou direitinho, bem fechada, um final muito bom, e eu indico. Mas se você tiver problemas com sangue, com baixa tolerância à violência, é melhor evitar um pouquinho essa série, porque é o que tem mais nela. Então é isso, galera. As notícias de séries foram estas. Provavelmente semana que vem será melhor, porque já estamos se aproximando da metade do ano e as produções estão começando a aparecer. Então é isso. Esta semana eu assisti o episódio 8 de Deuses Americanos. O episódio se chama O Arrebatamento da Incinera. É, pessoal, eu tô preocupado porque, como eu falei semana passada, eu esperei muito tempo para assistir essa série. Eu li o livro com o mesmo nome, Os Deuses Americanos, e caramba, eu achei uma narrativa assim muito envolvente. É uma coisa totalmente nova, original, que seria uma guerra entre os deuses antigos e os deuses novos, sendo que os deuses novos são os deuses representados pelas celebridades que são adoradas hoje em dia, como, vamos dizer, Elvis Presley, Mary Monroe, Microsoft, Steve Jobs. No universo da série, eles iriam voltar como deuses que se alimentam dessa veneração humana. Só que os deuses antigos perderam esse privilégio porque as pessoas não acreditam mais neles. Então eles começam a viver na sociedade como pessoas comuns, eles começam a ter empregos comuns, estar entre nós, com exceção do Odin. Odin está na ativa, que é o Senhor Wednesday, quarta-feira. E ele sente que os deuses novos querem assumir o poder do mundo, e ele parte para uma jornada com o seu filho para criar um exército para combater esse exército de novos deuses. A primeira temporada foi esclarecedora, colocou a gente dentro do universo criado por Neil Gaiman. A segunda temporada começou a contar as histórias dos deuses. Cara, era um emocionante. Só que esta terceira temporada tá de marcha lenta, tá muito fraca, nada acontece. Já estamos no oitavo episódio de 10 e não tem muita ação, a guerra não começa e nada sai do lugar. Eu creio que os produtores estão meio perdidos, porque aconteceram muitas brigas, demissões de atores importantes no ano passado, ano retrasado, e isso travou a história, porque eles decidiram por ignorar o personagem e começar como se ele não existisse. Sem contar que o showrunner Ele tem sua liberdade criativa e ele decidiu pegar alguns personagens secundários do livro e criar uma participação deles nos eventos. E isso causou um problema sério, porque alguns atores ultrapassaram em carisma e relevância os principais, que é o Odin e o Shadow Moon. Mas vamos ver, nós ainda temos 2 episódios até o final da temporada, provavelmente teremos outra temporada e espero que eles consigam, nessas 2 horas que restam de série, voltar àquele padrão que eles tiveram nas primeiras temporadas. Eu espero muito, porque eu adorei o livro e quero ver mais dessa série, gente. Essa semana eu também iniciei O Gambito da Rainha. Sei, ela é uma série obrigatória para quem gosta desse universo de show. Mas eu confesso que eu não tive no começo muito interesse, e mesmo com o frenesi que tomou conta dessa série, eu estava assim com um pé atrás para assistir. Porque ultimamente todas as séries estão fazendo sucesso, mas nem todas são boas. Mas eu resolvi dar uma chance a essa série. Primeiro, eu não sabia nem o que significava o gambito da rainha. Mas a série explica direitinho. Durante o passar da história, o instrutor da menina vai explicando para ela as jogadas do xadrez. E o gambito é uma jogada que você sacrifica um peão para capturar uma rainha. Mas acho que é isso, mais ou menos. Se trata de uma minissérie, estilo drama, e foi feita agora no ano de 2020, adaptado de um livro, The Queen's Gambit, que é o Gambito da Rainha. O diretor é Scott Frank, e a série se passa nos anos 50, e conta a história de Betty Harmon, uma menininha que perde a mãe, perde os pais, na verdade, fica órfã. E ela é levada para o orfanato. A menininha que faz o papel da Betty pequena é espetacular, garotinha. É a Isla Johnston. Caramba, é apaixonante você ver ela trabalhando. A história é bem envolvente, conta sobre superação, desafios e a história de uma garota que entra no mundo que é dos homens, que é o mundo do xadrez. No futuro, quem vai interpretar a Beth vai ser aquela atriz, a Anya Taylor-Joy, que até ela está no Peaky Blinders. Ela apareceu agora na última temporada e não sei se ela vai conseguir retornar para a próxima sexta, porque está envolvida em muitos projetos, filmes. Também, né, com a pandemia que ocorreu, todo mundo foi para o seu lado. Não posso falar muito dessa série porque eu só vi o primeiro episódio, eu gostei. Mas vamos ver como é que vai ser daqui para frente. Vou ler rapidamente aqui um resumo da série, a sinopse dela, para vocês terem uma ideia, quem ainda não assistiu, ver se vale a pena ou não. A história começa em Lexington, Kentucky, onde Betty, de 9 anos, depois de perder a mãe em um acidente de carro, é levada para um orfanato onde aprende xadrez com o zelador do prédio, o Sr. Shawbell. Como era comum durante os anos 50, o orfanato distribuía pílulas tranquilizantes diárias para as meninas, o que se transforma em um vício para Betty. Ela rapidamente se torna uma forte jogadora de xadrez devido às suas habilidades de visualização, que são aprimoradas pelos tranquilizantes. E é isso, pessoal. Até onde eu vi na série foi essa parte, que ela começa a ficar viciada nos tranquilizantes, e toda vez que ela vai enfrentar algum oponente forte no xadrez, ela tem que tomar as pílulazinhas para aumentar a sua concentração. Vamos ver como é que vai ser daqui em diante, os próximos episódios. E por enquanto é isso, galera. Obrigado por vocês terem vindo aqui pro meu canal, dado uma olhadinha aqui na nossa semana. Espero que retornem semana que vem. Teremos mais coisas interessantes aqui para passar para vocês. E é isso, pessoal. www.revistanerd.com.br Serial Blog, o nosso podcast sobre séries. Até mais.